O padre Adelino Ascenso, responsável pelos missionários da Boa Nova em Portugal e presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes, é o nosso convidado desta semana, a quem damos as boas-vindas. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos a propósito do ano missionário, que a Igreja em Portugal encerra formalmente a 20 de outubro em Fátima. Esta iniciativa foi pensada para coincidir, no seu termo, com o mês missionário extraordinário, decretado pelo Papa Francisco e que já estamos a viver neste mês de outubro. Na abertura deste mês especial, o Papa afirmou que a omissão é o contrário da missão. O que é que esta afirmação também nos diz do ano missionário proposto pela Conferência Episcopal Portuguesa?
Eu concordo 100% com aquilo que diz o Papa Francisco. E aquilo um pouco que eu denomino a mística da avaliação. Nós avaliamos e teremos que avaliar, e às vezes somos um pouco pobres na avaliação. E quando nós avaliamos, normalmente avaliamos aquilo que fizemos. Esquecemos de avaliar aquilo que não fizemos. Isso é, lá está o pecado por omissão.
Da omissão.
Aquilo que deixamos de fazer. E penso que isso é fundamental. É talvez o mais importante. Mais importante do que aquilo que se foi fazendo, aquele pouco que se foi fazendo. E sublinho, este pouco que se foi fazendo ao longo do ano missionário, o mais importante, talvez, é aquele muito que nós deixamos de fazer.
E que ainda é possível fazer.
Ainda é possível fazer porque o ano missionário não termina agora. Portanto, digamos, a nossa vida missionária não termina agora. Somos batizados e enviados, isso é para toda a nossa vida. Portanto, este ano 2018-2019, digamos que apenas um sinal, mas que deve transpor-nos para 2020, 2021 e por aí fora. Portanto, isto não se pode esgotar num ano, nem se pode esgotar num único mês. Portanto, eu sublinharia novamente essa necessidade de nós fazermos uma correta avaliação e pormos o dedo na consciência e pensarmos, refletirmos sobre aquilo que cada um de nós deixou de fazer.
E vamos fazer essa avaliação.
Vamos seguir essa avaliação, seguindo também com os critérios apontados pelo Papa Francisco para este mês missionário extraordinário e para o ano missionário que, por iniciativa da Conferência Episcopal, o Papa queria que esta fosse uma ocasião do anúncio com ousadia e criatividade, que fosse uma sacudidela que nos provoca a ser ativos no bem e não notários da fé, mas missionários.
Sim.
Até que ponto o ano missionário trouxe esta ousadia e esta criatividade, este espírito missionário?
Eu diria que, no contexto da avaliação, deveria ter trazido mais. Mas eu estava hoje, precisamente esta manhã, acordei, abri a janela e deparei-me com árvores. E essas árvores tinham muitas folhas. Folhas secas, folhas amarelas, principalmente folhas amarelas. E comecei a refletir, tendo em conta também aquilo que o Papa Francisco disse, que é necessário abanar, abanar as comunidades católicas.
Uma sacudidela.
Uma sacudidela, exatamente, que é mais forte ainda, sacudir as comunidades católicas. E eu olhei para aquelas árvores e pensei que a Igreja, aliás, uma árvore com essas folhas pode ser encarada como uma metáfora da Igreja. Muitos animais, muitos seres vivos, muitos pássaros, etc., se acolhem ou recolhem nessa árvore. Mas há muitas folhas amarelas e muitas folhas secas. Se a Igreja for abanada, se levarem um abanão, então essas folhas secas cairão. E nós temos na Igreja ainda muitas folhas secas que devem cair. Sempre foi assim. Mas esse sempre foi assim, já não funciona. É necessário nós darmos possibilidade a novos rebentos. E para isso é necessário que muitas folhas secas caiam.
Permanecemos então notários da fé e não missionários? E não somos missionários?
Pois é uma boa observação. Talvez nós...
É do Papa Francisco, não é, minha?
Exatamente. Talvez nós ainda não sejamos verdadeiramente missionários. O conceito de missão, o nós sermos missão, a nossa identidade de missão, talvez ainda não esteja cincelada essa mentalidade, essa consciência da nossa identidade, talvez ainda não esteja cincelada no nosso coração. Enquanto não estiver cincelada no nosso coração, talvez nós não sejamos totalmente missionários.
O documento de lançamento deste ano missionário da Conferência Episcopal Portuguesa definia vários objetivos. Um deles consistia em que todas as dioceses criassem, por exemplo, centros missionários diocesanos, que houvesse grupos missionários nas paróquias, laboratórios missionários, células paroquiais de evangelização. De tudo isto, o que é que foi feito, o que é que poderia ter sido feito mais, o que é que falhou mais?
Em algumas dioceses já havia essas células missionárias, noutras foram criadas as denominadas células missionárias e noutras certamente não foram criadas. Claro que não me compete a mim criticar as razões pelas quais, ou analisar as razões pelas quais elas não terão sido criadas, porque penso que a autocrítica é fundamental e isso deve partir de mim próprio. O que é que eu deixei de fazer? E depois, cada um, use novamente o mesmo termo, pôr o dedo na consciência, fazer uma autocrítica. O que é que deixou de fazer? O que é que eu deixei de fazer? Realmente, para que haja essas células, tem que haver uma verdadeira reconfiguração da missão. E essa reconfiguração da missão, esse ímpeto missionário, só pode realmente sair do nosso interior se primeiro a missão em si, a identidade de missão, estiver cinzelada no nosso coração. Portanto, eu penso que é de louvar as células missionárias que foram criadas, e há casos, não vou nomear ninguém para não estar aqui com favoritismos, mas há lugares onde realmente essas células foram criadas com bastante substância e há outros lugares onde essas células terão ainda de ser criadas.
Dom António Couto, Bispo de Lamego e também da Sociedade Missionária Boa Nova, avaliando o ano missionário, os objetivos a que se propôs, disse que chumbaríamos todos.
Sim, talvez. Talvez chumbássemos todos, até porque a missão, o sermos missionários, verdadeiramente missionários, é algo muito exigente. O sermos cristãos é algo muito exigente.
E não é possível ser cristão sem ser missionário.
Exatamente, não é possível.
E essa está a mudança de paradigma que é necessário fazer.
Exatamente, aí está precisamente a nossa identidade de cristãos, a nossa identidade de missionários.
E a importância do testemunho. O documento dos bispos portugueses também desafiava todos na Igreja, bispos, padres, diáconos, consagrados, leigos em geral, a fazerem a experiência da missão.
Sim.
Isso não terá acontecido em número suficiente?
Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Mas aqui também é de louvar principalmente o grande entusiasmo de muitos leigos que partiram ou que partem e que partirão para uma experiência, por vezes são experiências muito breves, mas de qualquer modo uma experiência de missão, mesmo que seja muito breve, deixa sempre um sinal, algo que será como que um sinal inapagável. E isso é muito bom. Isso é algo que tem acontecido, que continuará a acontecer, eu espero que cada vez mais.
E os dados oficiais apontam para isso, não é? Para um
exatamente.
Crescimento das missões, nomeadamente no exterior.
Exatamente.
E quando falamos em missão, mesmo para quem não é católico, fala-se de missão, pensa-se na partida. Partir para longe, partir para fora.
Sim, isso é muito importante, porque exige que nós descalcemos as pantufas e calcemos as sandálias. E isto é muito bom, sairmos do nosso, da nossa confortabilidade. Mas a missão é muito mais do que isso. A missão é a saída, a Igreja em saída, como não se cansa de apelar o Papa Francisco, que estejamos em atitude de saída. Esta atitude de saída é sair de nós próprios, fundamentalmente, sairmos do nosso egoísmo, sairmos da nossa confortabilidade, sairmos do nosso mundinho, pequenino, porque o mundo é muito mais vasto, muito maior e muito mais fascinante do que nós por vezes imaginamos.
Até que ponto o diálogo interreligioso é esse espaço para a Igreja sair e o espaço de encontro?
O diálogo interreligioso começa precisamente pelo diálogo, pelo encontro entre pessoas. Portanto, o diálogo entre pessoas de diversas religiões. E para que haja esse encontro é necessário precisamente que a pessoa saia de si própria E que um destes dias estava a ler uma entrevista dada por um bispo indiano, que por acaso vem a Portugal em novembro, mas ele dizia, relativamente aos problemas que tem havido entre hindus e cristãos na Índia, ele dizia, a chave para uma relação amistosa entre nós é a escuta. E nós, quando entramos no campo do diálogo interreligioso, temos que ir predispostos à escuta, uma escuta com os ouvidos do coração. E isto nem sempre é fácil, porque nós, por vezes, com a nossa sede de ensinarmos aquilo que sabemos, acabamos por calar o outro. Quer dizer, acabamos por não escutar, mas nós temos que partir precisamente da escuta. E para o diálogo interreligioso, isso é fundamental.
A presença de cada vez mais estrangeiros em Portugal, turistas por um lado, mas também imigrantes e até refugiados que também temos acolhido, veio exigir que a Igreja também repense a sua missão cá dentro?
Sim, terá que repensarem, porque uma comunidade de fiéis, estou a falar de fiéis, mas podemos entrar também no outro campo, que é o nós irmos às periferias, como dizia o Papa Francisco, irmos às periferias culturais e religiosas. Portanto, aí estamos nós entrando no mundo dessas pessoas, desses que vêm de outras culturas e outras religiões, nós estamos precisamente a ir às periferias culturais e religiosas. E a Igreja tem que ir a essas periferias. A Igreja não pode ficar fechada no seu casulo. Sabe, quando eu era pequeno, eu vivia numa aldeia e recordo-me de manhã, quando me levantava, ia caminhar pelo campo e via aqueles caracóis que arrastavam a sua casa por um muro ou um ramo. E eu era criança, a brincar com eles, muito ao de leve, tocava nas antenas. E o que é que acontecia? O caracol encolhia-se na sua casca, na sua casa. Recolhia-se, enrolava-se na sua casa. E nós somos muitas vezes assim. Quando nós somos tocados nas nossas antenas culturais ou religiosas por algo que é completamente diferente, nós, em vez de escutarmos, de ir ao encontro dessa pessoa com o coração aberto, com as janelas e as portas abertas, para que entre um vento, precisamente, que nos faça com que caiam essas folhas secas, nós recolhemos-nos nas nossas seguranças, denominadas seguranças. E isso impede qualquer tipo de diálogo.
Essa foi uma prioridade também afirmada pelo Papa para a intenção de oração neste mês de outubro, precisamente, que se reze pelas periferias culturais e religiosas. Pode ser um programa para este mês missionário extraordinário. Vimos muito o que não foi feito, alguma coisa também, algumas marcas do que foi feito, que o Padre Adelino Ascenso aqui foi referindo. Que ocasião é esta do mês de outubro?
Eu penso que isso poderia ser um programa não só para este mês de outubro, mas para toda a nossa vida.
É uma atitude.
É uma atitude. A Igreja, se não partir para essas periferias culturais e religiosas, acaba por transformar-se num autêntico museu. O Papa Francisco usa esse termo. Ele próprio diz, em relação à juventude, uma Igreja na defensiva, que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite ser questionada, perde a juventude e transforma-se num museu. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Portanto, isso será uma atitude para qualquer cristão.
Em Portugal, e falámos há pouco dos dados oficiais que existem sobre o voluntariado missionário que tem crescido, há mais jovens a fazer missão, há mais adultos a fazer missão e que pedem até licenças sem vencimento nos seus locais de trabalho, há famílias a partir em missão levando os filhos. Estes dados estão a ser devidamente valorizados pela Igreja em Portugal?
É uma pergunta difícil. Talvez não estejam ainda a ser suficientemente valorizados.
Porque são um sinal muito positivo.
Porque é um sinal muito positivo, mas talvez ainda não seja suficientemente conhecido. Talvez seja necessário que esses dados, essas pessoas, esses testemunhos sejam mais conhecidos ad intra e ad extra. Portanto, que sejam mais conhecidos dentro da própria Igreja, porque são dados muito, são fatores muito positivos. Naturalmente que já são um sinal de uma Igreja um pouco diferente, uma Igreja rejuvenescida.
Isso é um sinal também de que o ser missionário hoje é diferente?
O ser missionário hoje, eu diria que a essência não é diferente. A essência é a mesma. Agora, na prática, é diferente, tem que ser diferente, porque é necessário sempre um exercício de enculturação, principalmente quando nos encontramos com o outro que é diferente de nós e que, naturalmente, que nos perturba nos nossos parâmetros culturais e religiosos.
Uhum. Essas diferenças e mudanças culturais, também da sociedade, levam a que, por exemplo, as congregações missionárias estejam num processo de reconfiguração, de inclusão de vocações laicais, de partir para a missão, por exemplo, por períodos mais delimitados e não para toda a vida. Isto porque o número de vocações também acredito que seja muito diferente, nomeadamente na cidade de Missionário de Boa Nova. Acredito que o processo seja semelhante a outras congregações, mas que reconfiguração está em curso?
Bom, terá que haver uma reconfiguração, eu diria quase radical, porque nós não podemos chorar as cebolas do Egito, as vocações são o que são. Em Portugal praticamente não temos vocações, falo agora no que diz respeito à Sociedade Missionária da Boa Nova, mas a Sociedade Missionária da Boa Nova, aliás, a Igreja não se esgota na Sociedade Missionária da Boa Nova.
Para bem e para o mal, não é, diria?
Para bem e para o mal, exatamente. Mas requer-se uma nova, eu diria, uma nova configuração, também os institutos terão que ser abanados. Muitas folhas secas têm que cair e teremos, naturalmente, que avançar noutras direções. Nós temos que valorizar muito mais as vocações leigas. Temos que valorizar muito mais, como disse, e bem, essas vocações temporárias. Temos que valorizar muito mais outros tipos de vocação diferentes daquela de tradicional do sacerdote missionário ou da consagrada, missionário ou não.
Uhum. O padre Adelino Ascenso já falou por duas vezes em abanar as folhas secas que existem no interior da igreja. Que folhas secas são essas?
Estamos no outono.
Estamos no outono. Sim, uma das folhas secas que se repete em muitas árvores é aquilo que o Papa Francisco refere como sempre foi assim. Portanto, é muito difícil tomar novas atitudes, é muito difícil nós darmos lugar aos novos rebentos que querem ocupar o lugar dessas folhas secas. Nós agora estamos a valorizar muito a juventude, e bem, e por vezes eu penso que nós temos medo de dar lugar à juventude, à rebeldia da juventude. Penso que aí devemos ser muito bem abanados, sacudidos, para que possamos dar lugar à rebeldia da juventude. A juventude tem que ser rebelde. A juventude é exigente. Ainda ontem à noite estava a falar com alguém sobre a pastoral da juventude. E nós concordávamos nesta nossa opinião de que a juventude é exigente. E quando nós não exigimos, quando nós estamos a transformar uma atividade, um evento, em algo soft para atrair a juventude vem, sim senhor, mas o que é que fica daquilo? Não fica nada. A juventude exige que nós lhes demos côdea, não miolo, côdea, porque eles têm bons dentes, necessitam de côdea. E nós necessitamos de ser abanados, fortemente abanados, para que nós tenhamos a coragem de dar côdea aos jovens, de respeitar a sua rebeldia, de avançarmos para onde o Espírito já está à nossa espera.
Também na missão, também quando se pensa
na
missão.
Também na missão, também na missão. Eu creio que nós, por vezes, corremos o grande risco de deixar o Espírito sozinho. Porque o Espírito já lá está à nossa espera. E os nossos medos impedem-nos de ir ao encontro do Espírito, que está à espera.
Uhum. O Padre Adelino foi missionário no Japão durante vários anos e teremos de falar, fechar a nossa conversa, desta visita que o Papa Francisco...
Não me desculparia o Padre Adelino de não falarmos do Japão.
Esta visita que o Papa Francisco vai fazer ao Japão em novembro deste ano, numa deslocação que o vai levar também à Tailândia, considera importante que o Papa vá lá, ao Japão?
Eu considero muito importante, não é só um grande estímulo para os católicos japoneses, que são 0,34% da população de 128 milhões, mais ou menos 440 mil, mas também para os cerca de 400 mil católicos de outras nacionalidades, para os bispos das 16 dioceses, para os outros cristãos, que na sua totalidade são 1% da população, e para o país em si, porque o Papa vai com uma mensagem de paz. E nós sabemos que, felizmente, este Papa é muito apreciado e muito respeitado por gente que não está ligada à Igreja também. Isso é um fator muito importante. Portanto, eu estou muito feliz pelo facto de o Papa ir finalmente ao Japão, porque já se falava há vários anos, já se falava na eventualidade da ida do Papa ao Japão. Eu penso estar lá, mas vai ser uma viagem muito curta, mas quero ver se vou a Nagasaki.
E há missionários portugueses da congregação da Sociedade Missionária da Boa Nova no Japão ainda, não é?
Neste momento temos lá 3 missionários, 2 portugueses e 1 moçambicano. O moçambicano foi para o Japão há 2 anos e meio, teve 2 anos de estudo japonês, já terminou o estudo japonês, mas no segundo ano do estudo japonês já tinha um trabalho pastoral. Portanto, temos lá 3 neste momento.
Muito bem. Sr. Padre Adelino Ascenso, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado.